Você que é produtor rural sabe que o clima tem uma influência muito grande na sua produção. Esse ano mesmo, a safra de verão teve altos e baixos. No Paraná, por exemplo, a gente viu perdas muito significativas de produtividade em função de estiagens prolongadas. Mas, afinal de contas, é possível se precaver? É possível se posicionar melhor diante do que pode acontecer com o clima? Aqui comigo, Paulo Centelhas, professor de agrometeorologia da Exalc, vai nos trazer algumas informações importantes, principalmente no que diz respeito à participação do clima na produção agrícola. Afinal de contas, Paulo, o clima é importante, mas a gente costuma dar mais importância a ele do que efetivamente tem?
Bom, na realidade o clima é fundamental dentro do sistema de produção agrícola, porque não é só o efeito que ele tem na fisiologia da planta em si, regulando taxa de fotossíntese, respiração, de manutenção, que vai resultar no quanto de energia a planta vai ter para crescer, mas vai afetar também a realização das operações agrícolas de campo, vai afetar a ocorrência de pragas e doenças, vai afetar a eficiência na utilização dos nutrientes que vão estar no solo, a ocorrência de plantas daninhas, se a cultura precisa ser irrigada ou não, ou seja, tem uma série de influências que são muito importantes. No entanto, a gente não pode dizer que a gente dá uma importância maior do que ele tem. Na realidade, ele é um dos componentes da produção, então a gente pode chamar isso de um quadripé, onde a gente tem o clima, a gente tem o genótipo, a gente tem o solo e tem as condições de manejo, e tudo isso vai ser importante. Agora, o grande problema é que o clima, dentre esses quatro componentes, é o único que varia intensamente de um ano para outro. Então, essa variabilidade climática é que vai gerar risco na atividade agrícola, né? Um dos riscos na atividade agrícola, que é muito importante, e, consequentemente, em alguns anos, acaba tendo uma importância maior e, outros anos, uma importância menor.
Mas dá para driblar essa situação?
Na realidade, o que precisa acontecer é a gente conviver com essas condições. Então, para isso, a gente tem que, primeiro, olhar o passado, no sentido de entender como o clima de uma região varia, né? E, em função disso, estabelecer todo o planejamento. E olhar para frente, no sentido de enxergar a previsão de tempo e previsão de clima, para que a gente possa tomar as decisões mais adequadas. E, além disso, está monitorando continuamente o que vem acontecendo com o clima e o impacto que isso tem, principalmente na umidade do solo, né? Para as regiões onde esse é o problema maior, os veranicos, e como estão as condições térmicas nas regiões onde a probabilidade de geada são maiores.
Dá um exemplo prático para a gente disso que você está falando.
Bom, se a gente pensar em termos de produção de grãos, né, vamos falar aí da produção de soja, milho, a sucessão que a gente tem muito comum hoje no Brasil, né, grande parte do país, com exceção talvez da região sul, que não faz safrinha do milho, mas se a gente pensar na janela de cultivo da soja, a gente analisando os históricos, a gente vê claramente, por exemplo, que para o Mato Grosso do Sul, plantar soja ao final do vazio sanitário, no dia 15 de setembro, tem um risco muito grande. Tanto é que a grande maioria dos produtores que fazem isso, eles vão fazer nas áreas onde eles têm algum tipo de irrigação. Né? E, em contrapartida, se a gente atrasar a época de semeadura e escolher a janela ideal, e o clima mostra isso para a gente, porque vai ter uma alta probabilidade de sucesso da cultura, como é a janela em torno de outubro ou novembro, nós vamos obter as maiores produtividades.
Porque às vezes o produtor vê a chuva chegando e imagina que é uma condição diferente naquele ano. Muitas vezes é um acontecimento normal que faltou ele ver o histórico.
Exatamente. Então, olhando o histórico, ele vai entender, por exemplo, quando efetivamente as chuvas vão se estabelecer. Então, o que acontece é muito comum, o pessoal vem uma chuva de 10 milímetros, o pessoal se anima, sai plantando, dispara o plantio e os próximos 10 dias sem chuva. E isso vai frustrar a germinação da semente, muito provavelmente exigindo um replantio. Então, é óbvio que o monitoramento não é só da chuva. A gente tem que entender o sistema como um todo. E disponibilidade de água no solo implica entrada, que é chuva, mas também implica na saída, que é a evapotranspiração, controlada pela radiação, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento.
Pelo que você vê, pelo que você pesquisa e estuda, a tecnologia vai ajudar a mitigar esse risco do clima?
Olha, vai, porque na realidade o que acontece é que boa parte dos produtores que a gente tem no Brasil não tem nenhum tipo de controle ou monitoramento, ou não tinha até então. Então o que a gente vem observando é que os produtores, eles vêm investindo em tecnologia, em estações meteorológicas, em sistemas de monitoramento, não só de previsão de tempo e clima, mas também de monitoramento com sondas no solo ou com estações meteorológicas ou com sistemas de dados interpolados, em que permite ele conhecer o passado, para entender bem como o clima dele varia e quais os riscos que ele vai correr nas tomadas de decisão em termos de época de plantio e também para a questão de problemas fitossanitários ou até mesmo nutrição de plantas.
E até a tecnologia paralela a isso, como as variedades mais resistentes, a questão de utilização de programas específicos para a adoção aí de proteção de plantas, enfim, isso também vai ajudar.
Isso. A gente vê aí um grande esforço das empresas, aí, as detentoras, né, de materiais genéticos, no sentido de desenvolver materiais mais tolerantes à seca, não que sejam resistentes à seca, porque nenhum vegetal consegue sobreviver sem água, mas mais tolerantes à seca. A gente tem aí um conjunto de tecnologias, principalmente na área de nutrição de plantas, com adubos foliares que permitem tornar a planta um pouco mais tolerante também ao estresse hídrico e ao estresse térmico. A gente tem estratégias hoje de preparo profundo do solo, e quando eu falo preparo não é o revolvimento só físico, mas também trabalhar com a química e a biologia do solo para possibilitar um sistema radicular mais profundo e consequentemente explorando um volume maior de água. Ou seja, todas essas técnicas em conjunto é que vão nos levar a atingir, por exemplo, na soja, os 3 dígitos de produtividade. Sem isso, nós vamos continuar no patamar de 50 sacas por hectare ou menos. Por quê? Porque o impacto que a gente causa, principalmente nesse sistema de sucessão soja-milho, onde a gente colhe a soja e planta o milho com solo muito úmido, isso acaba gerando uma compactação e fazendo com que o sistema radicular fique restrito a cerca de 20, 30 centímetros, o que torna a cultura menos resiliente aos períodos de estresse hídrico.
Foi-se o tempo, então, que jogar a culpa no clima era a solução, a resposta para o problema.
Exatamente. A gente diz aí que o fato de a gente ter hoje vários aplicativos de previsão de tempo, alguns sistemas de monitoramento com histórico, né, foi usar no jargão popular dar um bico na muleta, né? Ou seja, sempre usava o clima como a desculpa, né? Então, hoje, deu errado, foi o clima. Deu errado, foi o clima. Deu sucesso, foi o meu manejo ou a minha competência. Então, hoje já não tem mais isso. A gente faz um trabalho muito bacana junto com o pessoal do Comitê Estratégico Soja Brasil, do qual eu faço parte como membro efetivo do comitê. E a gente faz a análise de todos os campeões de produtividade em relação a estimar a produtividade potencial, a produtividade atingível, a produtividade real e, em função disso, determinar quanto da quebra de produtividade veio devido ao déficit hídrico e quanto, ou clima, né, e quanto que veio de quebra de produtividade devido ao manejo. Então, a gente tem a dimensão da eficiência do clima e a eficiência do manejo. E, com isso, a gente consegue dimensionar onde os produtores estão perdendo, onde... Quais são os fatores responsáveis, melhor dizendo, pela soja que a gente está deixando de produzir?
Eu imagino que isso varia muito de região para região, de produtor para produtor, mas enfim, tem uma regra geral? Dá para determinar de uma forma geral onde essas perdas mais acontecem?
Olha, realmente varia muito de região para região. Dentro de uma mesma região, diferentes produtores vão ter diferentes eficiências de manejo, que a gente chama, e eficiências climáticas, né, em função da região onde ele se encontra. Mas, assim, utilizando os dados que a gente tem disponível hoje em larga escala, que são os dados de produtividade da Conab e do IBGE, a gente, para determinadas culturas, a gente consegue determinar essas diferenças e mostrar onde efetivamente os agricultores podem investir para obter maiores produtividades. Então, um exemplo para a cana, foi um trabalho que a gente realizou recentemente. A gente usa esse termo de quebra de produtividade devido a déficit hídrico ou déficit de manejo como yield gap, é um termo em inglês que a gente usa para expressar isso e está consagrado. E nós determinamos para a cana o yield gap causado pelo clima e pelo manejo. E a gente vê que, como a cana fica o ano todo no campo, a gente tem um yield gap de água devido ao déficit hídrico da ordem de 75% do gap total. E o manejo é responsável por 25%. Mas, na realidade, para contornar esses problemas, a solução vai estar sempre no manejo. Porque se eu quiser melhorar a relação das plantas com a condição de estresse hídrico, eu vou ter que investir, como a gente já comentou aqui, né, em variedades mais tolerantes à seca, em manejo profundo do solo, em estratégias de adubação foliar que possibilitem uma maior tolerância à seca, né, além do manejo em si, que é a proteção dos cultivos, nutrição, né, básica das plantas e assim por diante. Então, dá para dimensionar isso. Existe um número geral para o país, para a soja também, a gente vê que Hoje, o problema é muito mais manejo do que a questão hídrica, se bem que a gente vai ter anos como esse ano, por exemplo, em que o verão foi mais seco, principalmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, onde o impacto foi maior por causa do déficit. Mas a dimensão disso é importante porque faz com que tanto os consultores como os produtores reflitam a respeito do assunto e tentem buscar dentro da propriedade onde eles estão falhando.
Muito bem. Agora, aquela pergunta que é crucial para o produtor. Próxima safra, o que nos espera em termos de clima? Teremos uma boa oportunidade se o clima funcionar bem?
Olha, a gente, obviamente, eu não gero essas previsões, né? Vou repassar aí o que a gente vê dos vários sistemas que estão disponíveis aí no mundo, não só no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem duas entidades que fazem essa previsão climática, que é o CPTEC e o INEMET, porém, eles fazem só para os próximos 3 meses. Então, a gente estaria falando de junho, julho, agosto, que ainda não está dentro da safra. Então, a gente tem que buscar informações de fora, como dos sistemas americano, europeu e australiano. E o que a gente consegue enxergar nessas previsões de mais longo prazo, que a gente chama de previsão climática, que ela é probabilística, né, é que nós devemos continuar com a tendência de um El Niño fraco, né, tendendo à condição de neutralidade. Ou seja, isso não deve causar uma grande diferença de condições climáticas no país, porque a gente sabe que anos de El Niño, a gente tem mais chuvas no centro-sul, menos chuva no Mapitoba, enquanto que anos de La Niña inverte, mais chuva lá para cima, menos chuva aqui para baixo. De um modo geral, ano de neutralidade ou de El Niño fraco, o que vai acontecer é que a chuva deve ficar dentro da variabilidade normal, porém ocorrendo talvez de formas um pouquinho mais irregular, ou seja, com distribuição espacial um pouco mais irregular. Obviamente, isso vai fazer com que as produtividades não sejam drasticamente afetadas. Então, a expectativa é que, a partir de meados de outubro, a gente tenha a retomada aí da estação chuvosa e, a partir daí, um cenário meio que geral para o país todo. Obviamente, isso pode mudar ao longo dos próximos meses. O Oceano Pacífico, né, muito grande, e a interferência do El Niño, La Niña, é o aquecimento ou resfriamento além do normal das águas do Pacífico. Isso pode mudar ao longo dos próximos meses, mas pouco provável que a gente tenha uma condição de La Niña. Então, para o pessoal se intensificar o El Niño ou se passar para uma situação de ano neutro, a tendência é que fique um pouquinho melhor aqui para o sul, um pouquinho pior lá para cima, né? Mas se fosse um ano de La Niña, o pessoal do Mapitoba ficaria um pouquinho mais feliz. Então, de um modo geral, eu não vejo um quadro assim drástico. Chuvas mais dentro da normalidade, distribuição dentro do período normal. Obviamente, semeaduras para alguns locais vão ter que ser antecipadas, para outros retardadas, como a gente vai ver na apresentação que eu vou fazer hoje. E o importante é que o agricultor esteja monitorando o que acontece na sua área, então é importante que ele tenha uma estação meteorológica ou pelo menos pluviômetros que mostrem para ele, rodando o balanço hídrico, né, determinando a disponibilidade de água no solo através de técnicas climatológicas, o quanto efetivamente tem de água no solo para tomar a decisão do plantio na hora certa.
Mas esse alerta da irregularidade que você fez é importante, irregularidade na distribuição, até pelo fato do produtor, ao olhar a média, ele vê que tem ali uma média acumulada boa. Mas se ele fica 10, 15 dias sem chuva ali, já é problema.
Isso vai ser problema principalmente para os produtores que têm solo compactado, sistema radicular, superficial. Agora, para os produtores que vêm trabalhando solo a longo prazo, construindo perfil, esses produtores ficam menos suscetíveis a essas irregularidades. Eu concordo com você que a irregularidade é preocupante, mas mais preocupante para quem não vem fazendo a lição de casa corretamente.
Recado dado pelo Paulo Centelhas para você aí que nos acompanha no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.